InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre tendências em educação. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Antônio Carbonari Neto, ele que é fundador e CEO da Mush University. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso InovaCast.
Muito obrigado, Marília. Estou à disposição para as questões que você resolver, ok?
Legal, muito obrigada. Bom, já que a nossa ideia é falar sobre tendências em inovação, é impossível a gente não falar aí sobre essa aceleração da educação à distância depois da pandemia. E a gente viveu um boom, né, onde todas as formas ali de ensino, de aprendizagem, elas só poderiam acontecer de forma online, mas agora a gente já começa a ver uma mudança do cenário, empresas retomando, né, a gente já começa até a vislumbrar um cenário pós-pandêmico. E na sua opinião, como é que fica a educação nesse cenário?
Olha, em primeira mão, a educação superior, a presencial, ela sempre tolerou 20% à distância das suas disciplinas. A sua carga horária, até 20% fazia isso. Então, algumas universidades, centro universitário e mesmo faculdade, já estavam experienciando aquelas duas disciplinas, ou uma e meia e tal, online. Não foram pegas de surpresa pela pandemia, apenas ampliaram para 40%, 60%, 80% ou até 100% online. Evidentemente, isso trouxe um desgaste inicial, né? Houve, em função do não encontro presencial, uma evasão muito grande, né? 30%, 34% de evasão, mas começou a retomada agora esse ano, com menos alunos, evidentemente, e todas as faculdades e universidades, centros universitários, se prepararam para o ensino online. Acontece que muitos alunos ainda preferem o presencial, né? Então, está se descortinando uma tendência do ensino híbrido, que, ao meu ver, veio para ficar. Né? O aluno que mora longe, estuda à noite, ele não consegue pegar duas condições para ir, o automóvel do amigo para voltar. Então, provavelmente, esse vai uma vez ou duas na semana. O ensino híbrido, conectado, fará muito bem para ele. Pode ser até que aumente a demanda de alunos, dependendo da instituição que ofereça, com a qualidade que ofereça para esse tipo de aluno. Então, é uma tendência. Eu acho que nós vamos ter um ensino pendular, que ele sai de lá, vem para cá, na realidade vai para lá no meio. Então, o ensino híbrido é uma tendência fora do Brasil e agora no Brasil também, Marília.
E você acredita que esse ensino híbrido ele vai acontecer por disciplinas? Então, o aluno vai ter algumas matérias, muitas vezes aquelas mais práticas presencial e as mais teóricas no online, ou vai ser algo mais opcional? Então, o professor vai estar lá na escola, quem quiser ir vai, quem não quiser assiste online.
Olha, já há experiências no Brasil 100% online, um professor no estúdio ao vivo, porém, no dia seguinte, esse ao vivo virou aula gravada. Aí aquele aluno que perdeu acessa de uma outra maneira, né? Isso já existe. Algumas universidades são até um sucesso. O professor vai lá segunda-feira, 8 da manhã, e tem uma pequena sala, e ele dá aula para 1.000 alunos que estão em casa, embora dê para 10 ou 15 ali. Então, isso já é um fato. Há universidades e projetos de qualidade nessa linha aí. Agora, o que nós temos que entender, Maria, é o seguinte: nós temos que conviver com essa realidade. Agora, você não é obrigado a colocar uma disciplina 100% online. Pode pôr 50% dela, 25% dela, ou a parte teórica dela faz o ensino invertido. O aluno estuda antes e vem fazer a sua prática, né? Modelo Harvard, né? O ensino invertido é a aula invertida. Quer dizer, você, uma semana antes, então, você entrega o livro, o material, e aí o aluno prepara e vem tirar suas dúvidas. Quando a disciplina é prática, ele vem fazer o laboratório, né? Então, esse híbrido nosso não é exatamente 50%. Uma disciplina pode ser 100%, a outra pode ser 25% online e 75% presencial, ou meio a meio. Então, isso está à discricionalidade da instituição. A norma, inclusive, permite isso aí, ok? A única coisa que precisa, no caso do ensino superior, é que ele esteja credenciado para ministrar o ensino à distância. Se for ensino básico elementar, são as secretarias de educação dos estados e vão fazer esse credenciamento. e o ensino superior será o Conselho Nacional de Educação, após o parecer do MEC. Uhum.
E você acredita que a aprendizagem por trilhas, ela é uma tendência também, é algo que veio para ficar, tanto no ensino superior quanto no ensino básico? Como é que você vê isso, essas trilhas aí cada vez mais personalizadas, de acordo com os interesses de cada aluno?
Olha, Marília, vamos dividir em dois casos aí. Primeiro, o ensino superior, há muitos anos atrás, tinha o currículo mínimo, né? Você era obrigado a seguir aquelas matérias e disciplinas e você tinha que cumprir aquele horário em 3 mil horas. É obrigado. De 2016 para cá, o Conselho Nacional de Educação começou a legislar da seguinte maneira: diretrizes curriculares. Então, você é 3 mil horas referenciais. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E quando você fala em currículo, em matrizes, elas também são referenciais. Então, você pode ter uma grande variação, você pode formar um administrador no Rio Grande do Sul diferente de um no Rio Grande do Norte. Isso é possível. Eles têm uma base comum, tá? Fatalmente, o ENAD mudará para esses casos aí, né? Então, as diretrizes curriculares do ensino superior são mais flexíveis, dão mais liberdade para o aluno escolher o que ele quer. Vamos falar agora do ensino médio. Médio, eu digo, a escola básica. O ensino médio elementar, eles foram agora definidos há 2 anos atrás pela nova Base Nacional Curricular Comum. O que é essa Base Nacional Curricular Comum? É uma orientação do Ministério para que o Brasil todo acerte o passo. Entre as trilhas possíveis, né? Você vai para a área de humanas, eu vou para a área de saúde, o outro vai para exatas, o outro vai para ensino técnico, né? Então, o que acontece? Você tem uma trilha a seguir. Agora, como vai ser a prova do Enem, então? O que está garantido hoje para o Enem é português e matemática. Aí vai ter que diferenciar. Na área de saúde, na área de exata, e na área de, digamos, humanidade. Então, o aluno vai ter que optar a linha que ele quer. Vai ser difícil? Claro que vai, porque imagine você que eu faço na área de humanas e eu faço o Enem 2 na área de humanas. Aí me arrependo por algum motivo. Puxa, eu queria fazer medicina. Posso? Veja, poder você pode. Agora, conseguir, eu quero ver se você consegue. Porque faltou toda a biologia para você, toda a química, toda a física, né? Então, teremos dificuldades. Alguns estados já têm toda a base nacional curricular pronta. Mas metade dos estados ainda não estão prontos para este 2022, que era o prazo para implantar. Tá? Vai ter que haver uma prorrogação? Eu acredito que sim. Isto é Brasil, né? Porém, tem uma diferença fundamental nas bases nacionais curriculares de hoje e o que era no passado. No passado, eu falei, gente, eu vou ensinar o seguinte conteúdo, blá, 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 peraí. Hoje não se fala em conteúdo, se fala em competências. Então, na realidade, se você olhar a Base Nacional Curricular Comum, você tem uma área que é conteúdo, que eu chamo de saber. Tem uma área de competência, que significa saber fazer. E tem uma área de habilidade, que é saber fazer bem. Então, o professor na sala de aula, os quase 3 milhões que nós temos no Brasil, terão que reaprender, o que eu acho impossível. Porque quem está com 20 anos de magistério, 22, 25, tudo bem. Mas quem está com 30, 32, vai se aposentar daqui 2 anos. Como é que você vai retreinar esse professor? Então, eu acho que nós vamos ter uns 10 anos ainda de adapta aqui, dá um curso ali, melhora. Mas, de qualquer maneira, eu faço muito bem questão de fixar essa trilogia. Saber, saber fazer e saber fazer bem, que é conteúdo, competência e habilidade. Então, eu acho que a escola tem que dar o conteúdo e tem que dar competência, ensinar a fazer. Agora, habilidade, o fazer bem, alguns alunos farão. Outros vão aprender na prática fora da escola. Então, essa é a trilogia que está na base nacional comum curricular. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu fui conselheiro também nacional de educação, né, nos últimos 4 anos. E sou correlator da BNCC. Então, alguém me perguntou, olha, qual é a diferença, então, do saber, saber fazer e fazer, fazer bem? Eu falei, olha, vocês todos aqui, quem sabe o que é fração, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Parabéns. Agora, quem sabe somar fração? 8. Opa. Ih. Tá bom. Agora, vocês 8. Quem sabe somar fração de cor, de cabeça? Nenhum. Só eu que sou matemático e sei. Então, você vê, porque isso vem de uma tradição conteudista, né? Todos os conselheiros, professores mais antigos, eram conteudistas. Não era aquele que treinava competência. E também, Marília, nós temos que distinguir o seguinte. até uma 5, 6 anos atrás, se produzia o ensino. Quer dizer, eu no púlpito falo, você aí embaixo escuta. Hoje, quando você fala ensino, todo mundo fica bravo. Fala assim, aprendizagem. Quem é o professor? É aquele que orienta, que fomenta, que dá as dicas, que pega até na mão. Mas quem faz aprendizagem é o aluno. Tá? Então, aquele vetor ensino é uma coisa um pouco antiquada. Agora, o ensino com aprendizagem, então isso aí terá um futuro logo, logo, bem próximo, eu acho que muito bom.
E aí, você tocou num assunto bem interessante também, né? Essa questão das competências. E hoje em dia tem se falado muito sobre soft skills, hard skills. E na sua opinião, qual que é o papel da escola nisso tudo?
Olha, eu, quando você fala em competência, você está falando em ação, é saber fazer. Muito bem, então eu tenho que pegar um aluno de exato, extremamente matemático, físico, eu tenho que dar soft skill para ele, ele se relaciona bem, ele fala bem, ele é bom ou ele é ruim. Aquele menino que olha para a cabeça para baixo, a menina, não. Então você tem que mesclar, vai lá na, casa de, na área de humanas. Você tem que colocar noções de lógica, um pouquinho de exatas, a ciência da natureza, quer dizer, não dá para você falar assim, não, você vai ser isso e não mudará. Então, essas skills aí, skill a gente traduz por hora por competência e hora por habilidade. No meu conceito, são competências, né? É o saber fazer. Então, mesmo que você use um track, uma linha A, um pouquinho da B você tem que saber, um pouquinho da C. Porque eu estou formando no ensino médio alguém que pode nem ir para a faculdade, concorda? Ele vai para o emprego, vai para o mercado. Olha, ele vai para o mercado só com uma orelha, só com um olho? Não, precisa dos dois olhos e as duas orelhas. E a boca, claro, né? Então, eu acho que é importante que a gente abra um pouquinho. Agora, isso é um assunto lá do ensino médio que terá que ser muito bem trabalhado. Por quê? Você imagine um aluno que vai no Senai e faz um curso técnico de ar-condicionado. Ele só sabe isso, é? E não sabe ventiladores? Quer dizer, ele não sabe um pouquinho disso? Quer dizer, mesmo o ensino técnico terá que estar aberto a algumas humanidades, né? Até porque ele não garante que ele vai fazer só engenharia. Ele pode mudar lá. Chegar no vestibular, eu quero fazer outra coisa, né? Então, essas skills aí que você fala, elas têm que ser amplificadas. Eu acho que o Ministério da Educação tem essa preocupação, a Secretaria de Educação também, de promover cursos, né, treinamentos, retreinamentos para professores que já estão numa idade um pouco mais endurecida com o tempo, né? Difíceis de mudar. Então, precisa atualizar, sim.
É, exatamente. E assim, o mundo vem mudando e a gente precisa mudar junto. A educação precisa acompanhar todo esse movimento, né? E na sua opinião, qual que é o papel da tecnologia nessa educação do futuro? Porque a gente tem falado aí bastante dessa questão do remoto, né? Do híbrido, mas não é só isso, né? A tecnologia, ela abre um campo de possibilidades. Inteligência artificial... realidade virtual, metaverso agora, como é que você vê a aplicabilidade da tecnologia dentro da educação?
Olha, essas tecnologias vieram para ficar. As edutechs, por exemplo, ao meu ver, são muito mais eficazes, né, do que os conselhos, né, do que os grandes inventores do ensino e da aprendizagem. Porque esses meninos, essas meninas, eles criam aquilo que é útil, que serve, né? Agora, uma coisa que eu acho que eles têm que entender, e têm entendido, essa edtech principalmente, quando você faz conteúdo, tem que fazer a competência, mas veja, toda tecnologia precisa ter uma metodologia, senão o aluno não consegue aceitar, ele está muito distante, né? Olha, eu crio uma tecnologia aí que vai ensinar você a fazer tal coisa, ó, só serve para marketing, então eu preciso treinar essa pessoa do meio. Então, toda tecnologia tem que ser acompanhado de uma metodologia. Por quê? Para se prestar ao aprendizado. Agora, há tecnologias que não servem para aprendizado, como é o fintech. As fintechs estão quase matando os bancos, né? Quanto tempo você não entra no banco? Não precisa mais. Você clica aqui, clica ali, quer dizer... Então, isso tem uma outra consequência, né? Diminui os caixas de banco, diminui as agências. Elas estão cada vez mais tecnológicas. Terão, logo, fatalmente, um maior desemprego nessa área e um novo emprego na outra. Então, como você tem antecedência, você precisa preparar essas pessoas para assumirem um novo papel de base tecnológica. Então, na área da educação, a tecnologia precisa ser acompanhada de uma metodologia. E na área comercial e industrial, as tecnologias têm que ter um aprendizado em si próprio, senão elas não vendem. Ninguém vende o que quer, vende aquilo que a pessoa quer comprar. Concorda comigo? Então, isso tem que ser muito bem pensado. Eu gosto muito da tecnologia. Está chegando aí o metaverso, é um negócio terrivelmente fantástico, quer dizer, você faz uma sala no metaverso, você entra nela, eu entro nela, professor, nós entramos lá, cada um está na sua casa. Nós entramos na sala de aula, conversamos um com o outro e tal. Então, alguns exemplos fantásticos. Agora, se depender daquele óculos, né, de aprendizagem virtual, etc., eu não acredito que a população inteira estudantil tenha condições de adquirir ou o Estado tenha condições de equiparar. Então, vai demorar um certo tempo. Nós temos que fazer uma tecnologia aí, talvez mediana, até que as pessoas venham a acostumar com elas. Mas o mundo mudou completamente. Eu vejo escolas aqui na região de Campinas, onde eu estou, que já ensinam programação de computadores para criança de 5 anos, 6 anos. Aquele programinha, pá, 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 né? Algoritmos, por exemplo. Pouca gente sabe o que é algoritmo. Veja, algoritmo é o caminho. Porém, o melhor caminho. Para ir daqui lá, como é que você faz? Eu vou até ali, volto para cá, subo ali, desço aqui. Opa, achei um algoritmo melhor. É o caminho. Hoje, as crianças pensam assim já. Conseguem fazer problemas e criar o algoritmo. Né? Primeiro faz isso, segundo aquilo. Aí demorei muito, você foi melhor. Seu algoritmo é melhor que o meu. Então, essas palavras começam a fazer parte do vocabulário de boas e grandes escolas. Não sei se estão nas escolas públicas, Maria. Essa é minha grande preocupação. Esses 2 anos de pandemia, aquelas escolas já estavam prontas online, aquelas famílias que se preocuparam, os seus filhos não perderam 2 anos. Agora, aquela escola mais simples, escola pública, de periferia, que simplesmente fechou a porta 2 anos, esses alunos perderam 2 anos da vida deles. Para o emprego, para a profissão, para a ocupação. Então, infelizmente, tem 2 anos, tem um delay aí de 2 anos, tá?
É, e isso vai custar muito por várias décadas ainda para frente, né? Uma geração inteira que pode ser comprometida aí por esse gap que a gente teve no ensino, né? Agora, você trouxe algumas questões bem relevantes e acho que seria interessante a gente abordar essa questão da aprendizagem mais experimental, né? Então, a gente não ficar ali como um mero reativo, né? Porque o aluno, ele tem acesso à informação, né? Ele fica ali o tempo todo, ele assume um papel de protagonista nessa aprendizagem. E aí, na sua opinião, como é que a gente pode trazer esse ensino cada vez mais experimental, né, para que as crianças elas consigam, né, aliás, não só as crianças, mas todo mundo, que elas consigam entender a aplicabilidade prática daquilo que elas estão aprendendo na teoria, né? Qual que é o desafio aí?
Eu acho que nós temos que pensar um pouco mais para frente e dizer o seguinte: vamos queimar etapas. Os 2 anos que se passaram, não dá para repetir de novo com coisas inúteis. Quantas e quantas coisas, eu, no meu antigo ginásio, você no ensino elementar e outro no ensino médio, aprenderam coisas que não serviram para nada. Está na hora de tirar fora disso aí. Pula, vamos pular algum degrau ou 2 e mais rápido. Aí sim, um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de metodologia e a ação, principalmente a ação experimental, vai ensinar essas crianças a aprender com a prática, não aprender com a lousa, né? Os meus netos mais novos perguntam, viu, o que é lousa? Eu falo, não sei, onde você achou isso, a palavra lousa? Hoje tem projetor, né? Tem um negócio lá. Então, eu acho que nós vamos ter que queimar etapa, viu, Marília? Infelizmente, não dá para repor 2 anos na vida de criança. Eu tenho grande dificuldade de como ensinar uma criança ser alfabetizada online. Eu tenho dificuldade. Pode ser que alguém faça aí, né? Mas então, em algum período do dia, ou em algum local onde ela mora, alguém tem que auxiliar a sua alfabetização. Está em curso na Câmara Federal o homeschooling, né? Quer dizer, a escola individual da família. Então, a mãe ou o pai vai ensinar a criança até um certo ponto, aí ela vai e faz um exame numa escola pública ou privada, ó, passei, estou na 5ª série. Ah, mas você saiu daqui da 2ª? É, mas eu aprendi em casa. Então, esse exame vai acontecer no futuro. É, as crianças não estão aguentando, tem problema de segurança para ir para a escola. Então, esse homeschooling aí me dá a impressão e será um sucesso, não para todos, que nem todos os pais são preparados para ensinar os filhos, né? Vai trabalhar de manhã, vai trabalhar à tarde, quer dizer, então talvez as creches comecem a ter um papel fundamental no aprendizado inicial. Talvez as igrejas, periferias, quer dizer, depois faz um exame de proficiência, ó, você está bom, sabe escrever, sabe ler. Hoje as crianças chegam na 8ª série sem saber uma pequena coisa disso, não sabe escrever tal palavra, não sabe fazer concordância verbo nominal, quer dizer, tudo isso vem de uma bagagem que terá que ser modificada, mas eu acho. Nós temos que pular esses 2 anos. se tiver que voltar esses 2 anos, temos 2 gerações com deficiências no futuro.
Tem uma discussão aí muito importante para a sociedade se fazer, né? E eu queria que você contasse agora um pouco sobre esse projeto, né, da Mush University. Então, como é que surgiu essa ideia? Em que pé está esse projeto? O que, que você pode contar de novidade aí para a gente?
Olha, eu fui, durante 20 anos, eu ainda sou, né, o fundador do grupo Anhanguera Educacional. Você é presidente e ex-presidente, não existe ex-fundador, não é isso? Então, eu era fundador da Anhanguera. No auge da Anhanguera, 500.000 de alunos, nós fizemos a fusão com o grupo Kroton, mais 500.000 então, de alunos. Quer dizer, nós passamos a ter um grupo com mais de 1.100.000 alunos, que na época foi o maior do mundo, vírgula, continua sendo o maior grupo educacional do mundo. Mas eu saí, né? Em 2015, falei, bom, com a fusão, eu tinha direito de tirar o pé. Pô, 40 anos de magistério, aquele negócio tudo. Então, eu vou embora, tchau, um abraço. Peguei o que tinha que pegar, peguei as ações e tal, e fui embora. Quando foi 2015, eu fui para os Estados Unidos, que a minha filha Juliana estudava inglês, fazia aquele curso, e meu neto foi junto, né? Meu genro e meu neto foram juntos. E o Luigi começou a estudar a escola americana, falava aqueles com sotaque e tal, mas foi embora. Depois de 1 ano, começou o inglês perfeito e em casa falando português. Foi. Quando tava, a Juliana estava lá no seu 2015, 2016, ela falou, pai, o que farei depois? Voltar? Eu não volto. Aí eu falei, Julie, vamos fazer assim, vamos comprar uma escolinha elementar para nós aqui? Para fazer uma escola. Falei, pai, elementar? Pai. Eu nunca trabalhei com criança, né? Só com adulto. Falei, vamos fazer um college. Falei, tá bom. Aí contratei uma consultoria para abrir um college na Flórida. Aí o cara me perguntou, o senhor tem certeza que o senhor quer um college ou quer uma universidade? Falei, opa, qual é a diferença? Ele falou, você tem que ter pelo menos 1 mestrado. Ah, então faz 4 aí. De 4 mestrados. Conclusão, demoramos 2 anos, né, para aprovar a universidade no Conselho da Flórida, Conselho de Educação da Flórida, e ele ficou, eram 3 semestres, eu perdi mais um, porque eles publicaram só em março, de novembro, eu perdi mais um. Aí comecei em agosto de 2017, são 4 anos e meio agora. Comecei com 4 mestrados, hoje nós estamos com 8 mestrados, né, hoje eu tenho 2.400 alunos, 100% online. Metade são da área de educação. Porque o nosso curso, o mestrado de educação, é tecnologias emergentes em educação. Então, veja bem, há 4 anos eu estava imaginando o seguinte, eu não vou ensinar avaliação, como é que dá aula, isso já foi. Nós criamos, então, tecnologias emergentes. Quer dizer, o que tem lá, o que tem cá, o que tem no mundo, nós estamos agrupando, convidando professores, porque como é 100% online, então tem um professor no Brasil, na Colômbia, no México, tem em Paris, tem em Argentina... Normalmente são doutores de universidade, ou estão se aposentando, ou já se aposentaram, e o online é muito mais tranquilo para eles. Faz uma orientação por semana, 2. Eu tenho mais ou menos 40 doutores vinculados ao programa, e então isso facilitou muito. Os primeiros 6 meses, 8, eu fiquei desesperadamente, né, preocupado, porque você só injetava, injetava e nada. Bom, de agosto de 2017 até agosto agora, nós crescemos 13.000%. Agosto. Se eu falar até janeiro agora, já deu 16.000. 13.000% foi a curva de crescimento nosso, muito maior do que a Anhanguera fez naquela época lá. O que me dá uma grande esperança de que será uma universidade muito boa, como está sendo, e ela será média, né? Não será uma grande universidade, mas será uma universidade média nos Estados Unidos. Eu tenho hoje 99% de alunos que fazem o curso em português, tem 1% de alunos que fazem espanhol, os hispânicos, e 0% que fazem inglês, embora eu tenha os 3 idiomas prontos, né? Inglês, espanhol e português. Estamos hoje em 9 países de fala portuguesa, ou que mora no Canadá, mas quer fazer em português, tem na França, mas quer fazer em português. Então, nós temos hoje 2.400 alunos em 9 países distintos e com atendimento aí praticamente 100%. Os diplomas daqueles que requerem, que moram aqui no Brasil, eles são obrigados, se querem, claro, pedir o reconhecimento numa universidade brasileira que tenha curso igual ou equivalente. Hoje eu tenho 90% de diplomas reconhecidos no Brasil e 10% em fase final. Quer dizer, você entra no portal Carolina Bore, da CAPES, lá tem toda a relação dos nossos alunos com diploma reconhecido, ou seja, esse cara aí, essa camaradinha aí, o diploma vale lá e vale cá. Alguns que moram nos Estados Unidos, ou na França, ou no Japão, ah, não quero reconhecer, oh, para mim está bom, vai estar ótimo. Mas eu tenho essa grata satisfação de que os diplomas aqui no Brasil têm sido reconhecidos, tenho convênio com umas 10 universidades para isso, e isso está indo muito bem. Agora, nesse ano, nós aprovamos Psicologia Organizacional e Direito Internacional. Então, nós temos agora um mestrado em Direito, 3 semestres. E aí você tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, que, no caso da MUST, é um artigo supervisionado. A banca tem 3 doutores, um é seu orientador, né? E isso tem um sucesso muito grande. Então, foi uma experiência que valeu, que deu certo, chamou um pouco a atenção lá, teve um pouco de briga para aprovar, mas foi um sucesso que nem eu esperava. Mas foi muito bem, essa é a MUST.
Muito legal, que case de sucesso, né? Parabéns aí pela jornada. É, e quais são os próximos passos, né? O que, que vocês, depois de crescer aí, né, 16.000%, o que vem depois disso, né?
Bom, veja bem, nós estamos 100% online, os 8 mestrados. Mas nós temos também o Bachelor, o Associate Degree, só que Bachelor, para que fazer lá, o Associate, é muito caro, né? Aqui no Brasil tem bons e melhores cursos online, muito mais barato do que você fazer lá. Então, o que, que eu fiz? Eu simplesmente esqueci o bacharel, o Associate Degree, e nós nos concentramos no mestrado. Eu acho que cabe ainda mais uns 2 ou 3 mestrados, mais moderno, e talvez o ano que vem começar com um doutorado em educação, o primeiro. Já está lá, tá no forno. Nós temos 3 cursos na área, por exemplo, de administração. Um é comum, né? O Business Administration, todo mundo tem, né? Aí nós criamos International Business, quer dizer, negócios internacionais. E aí eu criei um ano passado, começou agora, que chama-se Desenvolvimento de Negócios e Inovação. Quer dizer, como é que eu desenvolvo novos negócios e como é que eu inovo? Eu não quero ser um administrador de empresas. Eu quero criar negócio e inovar. Então, esse curso começou agora há 3 meses, já tem uma curva extremamente alta. Quer dizer, é um novo tipo de administrador que nós apostamos e criamos. Quer dizer, ele vai criar novos negócios e vai inovar. Então, essa é uma outra linha que mais tarde talvez se aproveite para um doutorado. Aí, né?
Que legal, boa sorte. Estou torcendo muito aí para dar certo. Acredito muito no poder de transformação da educação, né? Aliás, é a única coisa que realmente é capaz de transformar, né, a vida de alguém, uma sociedade, um mundo como um todo. Parabéns pelo trabalho.
A gente vai ficando... Certo, Marília, que 99% dos alunos são de língua portuguesa. Então, nós começamos a fazer um outro marco para a língua hispânica, em Miami, ali, aquela região toda da Flórida. Tem lá seus 40, 50 alunos, muito bem. Mas vamos investir mais, porque se a gente investir na fala hispânica e pegar como pegou o português, eu não posso esquecer da Califórnia, do Texas, que tem 80% são mexicanos, né? Então, eu tenho a impressão, e o nosso mestrado é mais curto, quer dizer, dá para fazer 12, 13 meses, dá para fazer tranquilo, depois você fica sob orientação, que também tem 3 doutores atrás, correndo atrás de vocês, eu acho que você não demora muito, né? Então, eu acho que deverá ser um sucesso lá, tenho a impressão que a coisa vai muito bem.
Legal, torcendo muito por isso. Bom, Antônio, quero te agradecer, né, por essa participação incrível, um grande especialista em inovação. Tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui o nosso podcast aprendeu bastante com você. A gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Hoje nós falamos sobre tendências em educação com Antônio Carbonari Neto, ele que é fundador e CEO da MUST University. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, da Falas, da InovaCast, vai navegando aqui. A gente está presente no Spotify, no iTunes, tem os episódios também no nosso YouTube. Então, navegue por lá, Gestão Falas, gestãopalas.com.br, e vai seguindo aqui o nosso trabalho, sempre buscando, né, desmistificar aí esse universo da inovação. Eu sou Marília Cardoso, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!